Como avançar na autorização do uso de biodiesel em veículos abaixo de 1.000 quilos, porque hoje é proibido? Existem estudos relacionados à externalidade da questão do biodiesel. Quanto gera de empregos, renda, meio ambiente, receita fiscal, aumento de atividade econômica, tudo isso compensa o preço do biodiesel? Essas são as perguntas que os nossos convidados passaram. Na sequência, as pessoas que vão tendo a palavra poderão responder. Eu concedo a palavra agora ao Dr. Adilton Domingues Sachete, diretor superintendente da Cooperativa de Biocombustível.
Nós fomos indagados aqui o faturamento médio dos pequenos e médios produtores. Esse número eu não tenho como responder, não tenho esse dado efetivo, mas posso dizer que uma empresa de porte médio como a nossa tem possibilidade de se vender 100% dos 80% que é permitido nos leilões, de faturar em torno de 200 milhões por ano. Não é essa a nossa realidade, vamos faturar um pouco 200 milhões. Mas nós somos médios produtores, temos 340, quase no limite, que é 360. Um pequeno vai faturar 30, 20 milhões, 15 milhões ano, coisa assim. Um pequeno mesmo. Então, o faturamento é bem baixo nesse sentido. Assistência técnica, aqui a gente tem que fazer um esclarecimento para também ter um entendimento de como funciona o setor. Vamos pegar um exemplo de uma grande trade, que é hoje um concorrente nosso como produtor. Ele tem na sua estrutura formada, não como produtor de biodiesel, mas como trade qualquer, toda uma estrutura de assistência técnica já, que ele vende o fertilizante, ele vende o defensivo, ele faz a comercialização para o produtor pequeno, médio ou grande, não interessa, mas ele já tem isso, está dentro do seu negócio isso. E os pequenos e médios produtores que não têm a comercialização, o processo de trading, isso é um custo direto. Para o grande ou não grande que seja trade, ele tem esse custo já parcialmente absorvido nos seus custos. E os que estão do outro lado, que não são trade, tem que bancar, entra no seu custo direto, 100%. Na produção do biodiesel. Então, há uma distorção. Nada contra ser grande, porque aquilo que eu coloquei, nós sonhamos um dia em ser grande, queremos e trabalhamos para crescer. Mas há uma distorção nesse sentido que precisa haver uma compensação. E quando a gente fala, e a gente ouviu muito se falar de preço de biodiesel, se a sociedade está disposta a pagar esse preço, eu acho que a discussão não é só diretamente essa simplicidade, o preço está acima. Nós temos que ver isso como uma política pública de governo. Se nós temos um compromisso com o meio ambiente, se nós temos um compromisso com a sustentabilidade de quem está no campo, se esses são os compromissos que o governo tem, o preço é consequência de ser sustentado para dar essa sustentabilidade, para dar sobrevida a essas que estão nesse setor. E quero, por fim, dizer aquilo que o senador Ducídio falou da presença mais constante do setor aqui, aquilo que já foi comentado pelo nosso companheiro Geraldo, da fundação de uma nova associação, ou de uma associação, não é nova, mas uma associação de produtores de biodiesel, e a gente se fará presente, sim, com constância aqui dentro do Congresso, porque entendemos que na disputa democrática do argumento, do convencimento, que a gente vai fazer as alterações. Não é com patrolando ou qualquer outra situação, a não ser vir aqui e trazer a realidade, trazer os argumentos, fazer a defesa, se posicionar para fazer as transformações e a consolidação desse programa que nós entendemos como fundamental. E, por último, para encerrar, falar só um pouquinho da experiência privada nossa. Nós temos hoje a Cooperbio, na sua produção, inserindo 10% já de óleo de algodão no total que nós produzimos. Então, não é somente soja, talvez uma das empresas que tem a oportunidade de colocar algodão, uma cultura alternativa para o biodiesel, dentro da sua mistura. E é nosso interesse ampliar o óleo de algodão dentro da mistura da produção nossa, do nosso mix de produtos para fazer o biodiesel. Seria isso.
Muito obrigado, doutor Adilton. Eu passo a palavra agora ao Dr. Rubens Cerqueira de Freitas, superintendente adjunto de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível.
Obrigado. É, a maioria das perguntas feitas aqui, eu acho que talvez o MME possa esclarecer, porque dizem respeito às diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética, que é presidido pelo MME, e que a ANP é fiel executora. Lembrando também que a ANP é fiel executora, mas pela lei do petróleo, a ANP executa, mas sempre olha lá na ponta o consumidor final, e a ANP tem a obrigação legal de garantir para o consumidor final qualidade do produto e oferta do produto. Então, acho que o MME pode esclarecer melhor alguns pontos levantados aqui. Eu só queria levantar aqui dois pontos. Um deles é, nós temos que ser criativos, porque a mistura obrigatória é B5, mas a ANP tem autorizado o uso de B20 para várias empresas. A Vale do Rio Doce utiliza B20. Recentemente estive na Prefeitura de São Paulo, 1.200 e poucos ônibus estão utilizando o B20. Então, acho um nicho de mercado que tem tudo a ver com melhoria da qualidade do ar. Se todas as regiões metropolitanas pudessem pedir essa autorização, tem que pedir uma autorização específica porque é um uso acompanhado. E essas empresas que recebem autorização para o B20 mostram para nós, mês a mês, o nível de emissões, o estado dos motores. E o biodiesel, ele é muito mais sensível do que o óleo diesel. Então, essas empresas, elas cuidam do biodiesel, ou seja, elas armazenam o biodiesel e manuseiam o biodiesel com muito cuidado. Ele não pode ter contato com água, por exemplo. E funciona muito bem. Então, eu acho que é um nicho de mercado que tem tudo a ver com o meio ambiente. E, por último, o senador Zé fez uma indagação, quer dizer, há pesquisas constantes na área de biocombustíveis. O Proálcool tem 30 anos, evoluiu enormemente, quase quebrou, hoje é exemplo. O biodiesel tem poucos anos, muito menos. Então, tem pesquisa aí. É importante a gente discutir todos esses aspectos, mas nós temos que levar em consideração que, se mudar a tecnologia, pode ser que o preço caia muito. E pode ser que alguns produtores tenham que mudar para essa nova tecnologia. Né? Por exemplo, há pesquisas na área de etanol, etanol de segunda geração, já há o diesel de cana. Então, é importante também não deixarmos essa discussão. Quer dizer, tem que acompanhar também essa evolução tecnológica, que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, doutor Rubens. Passo a palavra agora ao doutor Marcos Antônio Viana Leite, do MDA.
Fazendo algumas considerações, primeiro, do próprio senador a CIA, né, que coloca essa questão da cultura perene. Foi colocado que a cultura perene talvez demore 4, 5 anos, 3 anos para produzir. Como é que funciona isso? O que, que acontece? Hoje, na instrução normativa atual, a empresa que trabalha com a cultura perene, ela pode ficar os 3, 4 anos até a cultura começar a produzir. A gente faz um cálculo de produtividade, né, da produtividade daquela determinada cultura. Vamos pegar aqui o exemplo, a palma de óleo. Quanto ela produzirá, né, fazendo o cálculo da produtividade, tiramos a produção e a empresa, nesses 2, 3, 4 anos, não precisará comprar da agricultura familiar. Ela vai fazer um fomento para aqueles agricultores familiares que estão ali com a cultura perene. E ela tem um selo social. Então, hoje, nós só vamos... A nossa proposta é fazer uma mudança no seguinte sentido. Hoje, uma empresa no Rio Grande do Sul pode comprar em qualquer lugar do Brasil a matéria-prima da agricultura familiar. Nós não vamos mudar isso, mas para culturas perenes a gente está trabalhando numa ótica que a empresa tem que ter uma indústria no local, na micro-região. Por exemplo, vou trabalhar no Pará, ou ter uma indústria lá produtora de óleo de palma. Então, nós temos que ter uma indústria lá, seja de esmagamento, seja, no caso, do biodiesel. Outro ponto, o senador Sérgio Souza colocou aqui, da importância, né, desse trabalho com a agricultura familiar. Nós estávamos na terça-feira, onde o senhor também estava, né, no lançamento do nosso Plano Safra da Agricultura Familiar, lá em Francisco Beltrão, lá no Paraná, né, uma região onde tem, nós temos um grande número de agricultores familiares, vamos dizer assim, é o berço da agricultura familiar do Brasil. Todos os programas nossos aí de Pronaf, todos, a questão do crédito, assistência técnica, garantias. Então, ele começou muito a agricultura familiar ali, ela teve um papel relevante. Então, a gente entende, né, que isso, a agricultura familiar precisa participar realmente desse processo de produção, né? E aí eu acho que essa questão dos marcos regulatórios, depois o Dornelles vai falar um pouco mais, que você colocou também, né, nós entendemos que essa questão de aumento dos percentuais, nós precisamos ter muita responsabilidade quanto a isso. Nós também, o senador Deucídio disse do entusiasmo dele, né? Eu também sou entusiasta desse processo, o MDA, mas a gente tem que ter muita responsabilidade para depois não dar um passo maior que as nossas pernas. Então, acho que isso é importante. E depois o Dornelles pode falar melhor. Foi colocada aqui também a questão do pinhão manso, né? O senador Cacildo, acho que eu sou vinculado à empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais, estou cedido lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário e lá, por coincidência, eu coordenava esse trabalho com a cultura do pinhão manso lá. Então, eu pude conhecer de perto a cultura do pinhão manso. E nós, a MDA, nós temos uma expectativa muito grande quanto ao pinhão manso. Mas nós temos que ter responsabilidade e não incentivar essa cultura nesse momento, porque nós ainda temos que desenvolver um pouco mais de tecnologia para a gente levar isso para campo. Nós não temos um domínio tecnológico nas questões fitossanitárias, então a gente precisa avançar um pouco mais, trabalhar melhoramento genético, bio, nanotecnologia, então a gente precisa ainda um tempo para avançar. Eu acho que nós estamos avançando, hoje a Embrapa coordena todo esse processo, né? Tem feito pesquisa, criou um grupo de trabalho, então existe um investimento direto tanto do governo federal, a própria Petrobras também tem feito investimento, né? E nós estamos, eu acho que, bem avançados nessa direção de ter o pinhão manso como uma cultura aí, mas a gente ainda precisa mais tecnologia. Vou só ter um ponto que eu não discordo aqui, eu discordo e discordo em números, que a gente tem mais dificuldade das empresas de manter ou de receber o selo empresas menores. E vou falar isso em números. Nós tivemos 5 empresas que perderam o selo, empresas, não unidades produtivas, perderam o selo social. Dessas 5, 3 eram empresas grandes no setor. Então, eu acho que não é isso não é a realidade a campo. Muito pelo contrário, a gente tem uma boa parte, a maior parte das empresas pequenas tem tido um bom desempenho com a questão do selo social. Às vezes, as empresas grandes, o que acontece? Elas já têm um modelo de produção, né, e ela quer adequar aquele modelo dela ao modelo que foi proposto. E muitas vezes isso não tem como acontecer. Nós tem que ter contratos prévios, assistência técnica, diferente de um pacote que já se vem fazendo aí. Então, eu acho que isso nós não podemos vincular isso. Né? E a gente tem tido uma sensibilidade muito grande das dificuldades. Você tem uma empresa que está lá numa região muito distante, né? Qual que é a dificuldade que ela encontra com a agricultura familiar? E a gente tem buscado ter essa sensibilidade, claro, para que a gente não possa não prejudicar, né? Falava também aquela sugestão do senador Blairo Maggi, né, nesse mecanismo da Conab, que é a PGPM, né, a gente entende que eu acho que isso precisa de uma proposta realmente, para a PGPM realmente ela funciona bem, né, hoje esse ano acho que me parece que são cerca de 5 bilhões de reais para a PGPM, que pode realmente ser uma das soluções, né, eu acho que isso a gente precisaria, claro, avançar um pouco mais. Só falando um contexto mais macro, né, nós entendemos, né, que a agricultura familiar efetivamente precisa participar do processo de produção de energia. Nós temos, essa semana que vem, a Itaipu está fazendo um lançamento lá de um trabalho que eles estão fazendo de produzir biogás. Né? Quem é do Paraná, Santa Catarina, conhece bem lá as dificuldades encontradas com os dejetos suínos, por exemplo. E o biogás vem como uma solução para a produção de energia elétrica, vem como uma solução de rentabilidade para o agricultor familiar, né? A questão de sequestro de carbono, resolver problema ambiental. Então, é isso que nós estamos fazendo uma discussão lá para ter, talvez, daqui a algum tempo, um programa, inclusive, similar a esse do biodiesel, que a gente possa está trazendo mais agricultores familiares para esse processo de produção de energia. Então, acho que a gente precisa realmente participar. E a agricultura familiar, ela não é um problema para o processo. Eu tenho certeza que ela já é, em maior parte das regiões. O Dornelles mostrou ali, né, no último leilão, claro que todos os leilões não foram desta forma, mas no último leilão teve um diferencial de preço de 10% a mais, né, em médios, 10% a favor de quem tem selo social. Então, a gente entende que o custo do selo social não atinge isso. Tanto que nós temos uma demanda muito grande pelo selo social. Então, acho que é a questão mesmo de adequação, né, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário sempre está aberto a essas reflexões. E entendemos que não é um processo fácil, é um processo difícil, né, e a gente precisa realmente discutir para que a gente possa avançar um pouco mais.
Muito obrigado, doutor Marcos. Passo a palavra agora ao doutor José Honório Acarini.
Muito obrigado, presidente. Eu vou fazer apenas algumas breves considerações sobre uma pergunta que é de alguns senadores aqui. É uma pergunta que também é bastante frequente, bastante recorrente em vários eventos que nós participamos, que é sobre o futuro do biodiesel, né? Se o biodiesel vai parar no B5 ou vai continuar para o B10 ou para o B20. Né? Nós temos no Brasil, sem dúvida alguma, e o aumento da a capacidade ociosa que existe na indústria é uma prova disso do lado industrial, de que nós temos capacidade para caminhar acima do B5. E do ponto de vista do nosso potencial agrícola, seja pelo aumento da produtividade, seja pelo aumento da produção em novas áreas, em reaproveitamento de novas áreas, etc., ninguém também tem nenhuma dúvida de que o Brasil pode avançar bastante. Né? Então, a questão que nós estamos discutindo hoje, eu volto a dizer, neste ciclo de audiências da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel, com a participação de todos os elos da cadeia produtiva, da tecnologia, da agricultura familiar, da produção, dos consumidores, dos transportadores, enfim, de todo mundo, é justamente como nós podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas tendo como ponto fundamental a questão da consolidação desse programa no B5, questões de qualidade, questões de pequena e média empresa, questões de logística, questões de modelo de comercialização, uma série de questões. A entrada em vigor proximamente do diesel com menor teor de enxofre é um outro aspecto que pressiona bastante toda a questão da infraestrutura de mistura, de distribuição, de transportes. Né? Então, é preciso que a gente tenha uma visão de conjunto e, naturalmente, que dentro desse ciclo de audiência nós estamos buscando isso, os resultados do que nós ouvimos aqui nessa comissão também contribuem para isso, dessa visão de conjunto. Porque não existe solução boa quando a solução é boa só para um elo da cadeia produtiva. Nenhuma corrente, ou aquele outro velho ditado, pode ser mais forte do que o seu elo mais fraco.